Novus Capital, carta mensal, dezembro de 2020. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. O início da vacinação no UK e na Inglaterra trouxe otimismo com a expectativa da volta à normalidade na maioria dos países no primeiro semestre de 2021. As commodities e mercados emergentes continuaram a se beneficiar do fluxo positivo, buscando retornos mais atraentes. O destaque negativo veio do aumento dos casos de Covid pelo mundo e das novas restrições implementadas para reduzir a mobilidade. Estamos otimistas com 2021, onde um novo ciclo positivo de commodities e recomposição de estoques globais deve impulsionar o crescimento global. O Brasil, mantendo o teto de gastos e avançando nas reformas estruturais, pode se beneficiar desse fluxo para emergentes e ser o destaque no ano internacional. O mês de novembro foi marcado por dois episódios que serão muito relevantes para os próximos anos. O primeiro deles foi a eleição americana, emblemática pela dificuldade de contagem dos votos devido à pandemia e ao alto volume de cédulas enviadas pelo correio, que tornou o processo mais moroso. Foram dias entre a evidência crescente da vitória do candidato Joe Biden e a definição do vencedor, com diversas acusações de fraude eleitoral, fenômeno incomum nos países desenvolvidos. A respeito das casas legislativas, a avalanche democrata que se desenhava anteriormente não se concretizou. Na Câmara, um menor número de cadeiras que o esperado foi conquistado e, no Senado, a definição ficou para a eleição dos dois senadores da Geórgia em janeiro, estado tradicionalmente mais republicano, mas que vem, aos poucos, se deslocando um pouco à esquerda, num movimento liderado pela ex-candidata ao governo Stacey Abrams. Ainda existe uma chance de o Senado obter maioria democrata caso as duas cadeiras em disputa sejam angariadas. O outro evento relevante, que era esperado, porém com timing imprevisível, foi a divulgação dos testes com as diversas vacinas. Tanto as vacinas que utilizam tecnologia RNA, como o Moderna e Pfizer BioNTech, quanto as que usam tecnologia tradicional, AstraZeneca, Sinovac e Sputnik V, surpreenderam ao apresentar resultados muito elevados de eficácia, vários superiores a 90%. O primeiro grupo será muito importante principalmente para os países desenvolvidos, já que, dadas as dificuldades logísticas e o preço mais elevado dessas vacinas, grande parte da vacinação que utiliza esta tecnologia ocorrerá nos países mais ricos. Para os países mais pobres, a boa notícia veio no segundo grupo, que apresenta capacidade de produção e distribuição mais elevada e que já anunciaram que venderão a vacina a preço de custo aos países subdesenvolvidos. Ficamos à espera dos resultados da vacina da Johnson & Johnson, que também possui elevada capacidade fabril e de distribuição em todo o mundo. O noticiário de vacinas foi muito propício para a conjuntura mundial, dado que houve agravamento da segunda onda nos países europeus e nos EUA, com o total de casos sendo muito superior ao observado na primeira onda e com forte aumento na ocupação do sistema hospitalar. Apesar disso, a perspectiva da vacinação no curto prazo, a imposição de restrições apenas parciais por parte dos governos e a baixa taxa de letalidade atual, fizeram com que o impacto no mercado tenha sido menor do que na primeira onda. Mesmo as autoridades econômicas, fiscais e monetárias, que em um primeiro momento se prontificaram a atuar decisivamente como no início do ano, estão revendo seus planos de voltar a prover estímulos ilimitados dado que as condições financeiras não se deterioraram de forma expressiva. Neste ambiente, o que esperar no curto prazo? Desde meados do ano, observamos um forte desbalanceamento entre oferta e demanda no mundo, com o consumo firme, turbinado por uma política fiscal que proveu renda para a população e uma retomada inicial rápida do mercado de trabalho. A produção, por outro lado, demorou mais a se recuperar, necessitando de tempo para que os processos voltassem ao normal. Com isso, os estoques de produtos existentes foram rapidamente consumidos. A confiança na normalização da atividade futura, trazido pelas vacinas, deve levar o mundo a um forte movimento de recomposição dos estoques industriais, o que deve levar a acelerar o crescimento do comércio global. Ambiente muito positivo para os países emergentes. Brasil, Nesse ambiente global ainda favorável, o Brasil necessita discutir suas agruras. O processo eleitoral do Congresso começa a esquentar, com as eleições marcadas para o princípio de fevereiro. O presidente da República optou por apoiar o candidato Arthur Lira, PPAL, famoso por ser um cumpridor de acordos firmados e que dá todas as indicações de que permitirá que a agenda fiscal e reformista do governo ande, bastando o empenho do presidente da República para que haja seguimento da pauta. Por outro lado, o grupo do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reconhecido defensor da pauta econômica responsável, escolheu o deputado Baleia Rossi, MDBSP, como candidato. Apesar de um histórico responsável de votação, a necessidade de atração dos partidos de esquerda fez com que o MDBista adotasse um discurso fiscalmente menos responsável do que o apresentado por seu fiador, o que pode trazer dificuldades de comunicação no caso de vitória do candidato paulista. A PEC emergencial, a reforma administrativa e a reforma tributária são desafios a serem enfrentados de maneira urgente a partir de março para que consigamos aproveitar o ambiente que se desenha globalmente. Um ponto de interesse de discussão é sobre o impacto da saída do auxílio emergencial sobre a atividade em 2021. Muito da resiliência da economia brasileira à crise do corona se deveu a uma robusta resposta fiscal do governo que permitiu que a massa salarial não apresentasse recuo. Agora, sem renovação dos auxílios, o que deve ocorrer com o crescimento doméstico? Nossa hipótese é que o mercado de trabalho dará a melhor resposta nesse caso. A redução da poupança acumulada na pandemia em conjunto com a continuidade de recuperação dos empregos irá permitir que o consumo siga pujante e levará a crescimento acima de 4% no ano. Caso a opção seja pela permanência do auxílio e desrespeito às regras fiscais, o efeito negativo das condições financeiras se sobrepujaria ao efeito sobre a massa salarial e jogaria o crescimento para baixo. A segunda onda de Covid também ocorre no Brasil, com surto da doença em diversas regiões e, inclusive, a volta de medidas de restrição de movimentação mais fortes. Assim como ocorre no resto do mundo, esperamos que o efeito sobre a atividade econômica seja limitado. Para mitigar esse risco, urge que a estratégia de imunização seja conhecida e levada adiante com celeridade. As notícias provenientes da Coronavac e AstraZeneca trazem alento e permitem que almejemos alcançar a imunização coletiva por volta do meio do ano, dando tranquilidade ao retorno da atividade econômica. Renda fixa. No mês de dezembro, a contribuição positiva de 1,86% veio da posição aplicada na parte longa da curva de juros e em juro real. Após o forte movimento em dezembro, entramos em janeiro com uma posição mais defensiva, vendida em inclinação de juros e uma pequena posição comprada em inflação. Renda fixa internacional. Durante o mês, iniciamos uma posição tomada em juro na Colômbia, que contribuiu negativamente para o desempenho do fundo. O juro está em um patamar muito baixo e acreditamos que tem pouco prêmio na curva. Com a retomada da atividade com a chegada da vacina, o processo de normalização das taxas de juros globais pode ser antecipado. Seguimos aplicados na parte curta da curva mexicana, voltamos a ficar tomados no juro longo americano. Moedas. Nossa cesta de moedas vendida em dólar contra países exportadores contribuiu positivamente para o book de moedas, em especial o dólar australiano e o real. Reforçamos a posição em real via opções, acreditando que o fluxo negativo de saída de final de ano ficou para trás e que teremos um primeiro trimestre com fluxo contínuo para emergentes, onde o Brasil deve se beneficiar. Commodities. Continuamos comprados em ouro e prata. A perspectiva de juro real se mantendo baixa no EUA deve impulsionar as commodities metálicas durante o ano. Bolsa. A Bolsa Brasileira apresentou mais um forte rally no mês de dezembro, subindo 9,3% e fechando o ano de 2020 com valorização de 2,92%. Observamos uma melhora no fluxo para mercados emergentes e uma forte alta dos setores ligados a commodities, que estavam atrasados como bancos. No entanto, seguimos alocados em uma carteira doméstica, infraestrutura, construção e consumo, onde vemos assimetria de preços significativas com o processo de reabertura da economia, e comprados também nos índices das bolsas americanas. Fim. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade, quando divulgada, não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito, FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. A gestora não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados deste documento. As informações aqui contidas têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investimentos em fundos de investimento e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.